Olá a todos, eu sou Ana Luzia Micos e comando hoje o programa Rádio Assembleia, que vai falar de um tema que interessa e preocupa muita gente. A cada 5 brasileiros, um está obeso e mais da metade da população está acima do peso. Curitiba também enfrenta esse problema. 18,6% da população está obesa e 52,8% dos curitibanos possuem excesso de peso. Diante desse cenário, também aumenta a preocupação e a vontade das pessoas que querem emagrecer. E por que isso é tão difícil? E para responder essa pergunta, nós entrevistamos aqui no nosso estúdio a nutricionista comportamental Rúbia Santos e a personal trainer especialista em emagrecimento Juliana Petri. Elas são coaches de emagrecimento e desenvolvem um método diferente que alia a mente ao tão esperado equilíbrio entre alimentação e atividade física. É o emagrecidamente. Então vamos lá, bem-vinda Rúbia, bem-vinda Juliana, obrigada pela presença. E vamos explicar o que é esse emagrecidamente?
Vamos lá, né? O emagrecidamente ele surgiu de uma necessidade isolada, minha como nutricionista e da Ju como personal, que a gente sempre, né? Eu como nutricionista falava, coma direito e pratica atividade física. E a Ju falava, pratica atividade física
Treine e coma
e coma
direito.
direito. E aí a gente via que algumas pessoas davam um resultado, outras mais ou menos, e outras não davam, né? E aí, a gente foi buscar conhecimento para isso, né? E a gente descobriu que a gente tem um fator muito importante para determinar se você vai emagrecer ou não, né? Que é a mente, né? Então, é ela que te posiciona diante de tudo na vida. E aí, como, né, trazer esse estudo da mente para dentro da nutrição, para dentro da atividade física, né? Foi um trabalho assim de construção muito legal, né? Que ele está estruturado em fases, né? Que levam em consideração cada fase fisiológica, tanto da nutrição quanto da atividade física, e com as ferramentas que vão ajudar a pessoa a se conhecer, né? Porque hoje todo mundo quer resultado mágico, né? Quando você coloca os índices da obesidade, são índices alarmantes, né? No mundo onde, se você digitar no Google dieta para emagrecer, você tem 1 milhão de dietas, né? Tem 495 mil treinos. E por que que ninguém faz, né? Daí, assim, perca 10 quilos em X tempo. Se fosse tão fácil perder tantos quilos, né? Nós estaríamos com esses índices alarmantes de obesidade e sobrepeso, né? Então, é uma coisa dicotômica, assim, né? Tipo, muito extremos, né?
Então, foi ali que vocês identificaram onde é que tinha esse gap ali,
Esse
né?
gap,
Isso, a
exato.
necessidade da gente juntar e fazer um trabalho em parceria para que a gente conseguisse atingir essas pessoas, né? Porque eu sozinha não consegui e ela também não. Então, nós duas estudando esse mundo do coaching e da PNL, nós entendemos como é que funciona a mente das pessoas e unimos o nosso trabalho e a gente faz isso com emagrecidamente, né? Nós aplicamos essas ferramentas, passamos o treino, toda a questão de exercício, a parte nutricional, todas as informações e a gente faz a pessoa entender o que está acontecendo com ela, para ela ver por que que ela não gosta de exercício, por que que ela não precisa fazer uma dieta extremamente restritiva, né? Descobrir os seus sabotadores, entender o que está acontecendo e a partir daí trabalhar em novos hábitos, melhorar toda a vida dela para aí ter o resultado, né? Claro, elas já começam a observar desde o início o resultado, né? E começam a ver como a cabeça delas vai mudando desde o começo, né? Que é o principal, que é o que a gente descobriu, né? Se você não mexe na cabeça, não mexe em como você pensa sobre, não vai ter o resultado, né? E é por isso que as pessoas procuram tanto essas dietas restritivas, porque querem tudo imediato, porque não sabem o que está acontecendo com elas,
E
né?
na
E toda
verdade.
restrição leva um excesso, né? Desculpa.
É
Toda
isso.
restrição leva um excesso, né? Você
É.
fica um tempo sem fazer depois você compensa de
A
outra
gente
maneira.
diz que toda restrição ela vira compulsão, né? Porque você vai compensar isso depois, né?
O nosso cérebro, ele não consegue entender essa restrição, né? O nosso cérebro ainda está lá na era das cavernas. Então, quando você restringe algo, né? Se você tira tudo, ele pensa, caiu num buraco e vai morrer. Então, eu preciso segurar, porque senão ela não vai sobreviver, né?
Porque a função do
É
organismo é te manter
sobrevivência.
vivo, né? Ele não
Exatamente.
tá sabendo que você tá fazendo uma dieta maluca,
E esse que
né?
é o trabalho, de repente, do coach, que a gente está vendo que hoje a gente vê essa palavra e esses profissionais em outros setores, né? A gente era mais acostumado a ver na área de profissional,
Isso.
né? De
Mas na área
carreira
empresarial, né?
E agora é isso, assim, é uma forma de você conduzir para chegar num objetivo.
Exatamente. Eu acho que a função do coach é você... Primeiro que, assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, eu acho que a primeira posição do coach na vida do seu coachee, né? Que é a pessoa com quem a gente acompanha, é fazer com que ele tenha um objetivo muito claro, né? Porque aí, se ele tem um objetivo claro... É muito mais fácil você direcionar as tarefas, atividades que precisam ser feitas para que ele saia daqui e chegue onde ele quer estar.
Porque né? A pessoa chega e procura vocês e fala o quê, geralmente?
Eu quero emagrecer.
Quero emagrecer tantos quilos. Às vezes ela nem sabe quantos quilos, ela só quer emagrecer, né? E aí que entra o nosso trabalho. Então, vamos lá, você quer emagrecer para quê? Você quer emagrecer quantos quilos? Você quer emagrecer só para entrar numa roupa? Você tem uma festa? É para vida? Ah, é qualidade de vida. Qualidade de vida para quê? Né? O que, que se resume essa sua qualidade de vida? Para brincar com seus filhos, para o seu trabalho, né? Então, entender o contexto, porque a pessoa só sabe dizer que ela quer emagrecer, mas a gente precisa entender o porquê que ela quer, para quê, né?
E às vezes, assim, né? Elas chegam no consultório, ah, eu preciso emagrecer 10 quilos em 2 meses.
É, né? Acontece.
Então, assim, dá para emagrecer 10 quilos em 2 meses? Dá, dá para emagrecer. Só que isso não é sustentável. Né? A ideia do coach, junto com o processo de alimentação e atividade física, é fazer com que a pessoa entenda que ela não dormiu com 50 quilos e acordou com 85, né? E que esse processo ela foi conquistando de 100 gramas, né? E aí, a gente tem uma cultura que ela é muito cruel com a gente, né? Porque nós vivemos uma cultura que ou você tem primeiro lugar ou você não tem lugar. Né? Então, assim, existem lugares que você chegou em décimo, tem festa, fanfarra, né? Bailaria, né? Comemorando. A gente não tem culturalmente isso falando. E a gente fica muito crítico com a gente, porque eu preciso eliminar 10 quilos. Eu perdi 4, não estou feliz, não estou satisfeito.
E hoje, né? As pessoas estão mais expostas, né? Por causa das redes sociais, e as pessoas se expõem mais.
Então,
né?
A ideia de todo o processo do coach é entender por que eu quero o que eu quero, né? E entender que eu cheguei onde eu tô porque eu fiz coisas do jeito que eu fiz, né? Não foi magicamente que isso aconteceu. E diante de todo esse onde eu estou e para onde eu quero chegar, traçar uma estratégia que seja coerente, né? De dizer, ah, 10 quilos, dá para perder? Dá, mas ó, o que vai acontecer? Acontece isso, acontece isso, acontece isso. Você quer pagar o preço? Não é sustentável. Tá tudo bem para você, né? Então, a gente vai direcionando. Por quê? Porque a decisão é sempre do coach, do cliente, do paciente, né? Hoje tem mil nomes, mas enfim, a decisão é sempre dele. Então, se ele não está satisfeito, aí ele tem que buscar mudança. Agora, se para ele está tudo bem, se é só a mulher ou o marido reclamando que ele está acima do peso, essas são as amigas falando, não faz sentido para ele. Então, ele vai começar tudo e vai parar tudo. Então, a ideia do coach é assim, te situar, né? Vamos pensar sobre você, o que que te incomoda, onde é que você está e onde é que você vai
Porque
chegar.
Porque é um esforço, né? Então, total. A pessoa tem que estar muito disposta e consciente, né?
As pessoas acham que vai ser uma mágica, não vai. Ela vai ter que ter, ela tem autorresponsabilidade, ela precisa fazer o papel dela. O coach não vai fazer tudo por ela, né? Nós vamos ajudar ela a entender o contexto e o que ela tem que fazer. Mas ela vai definir e ela tem que fazer. Né? É claro que aí entra todo um processo de motivação, né? A gente tem todas as estratégias para tornar esse caminho mais fácil, mais prazeroso, com certeza, senão também fica difícil. Mas a pessoa vai ter que trabalhar. Isso que muitas vezes as pessoas desistem, né? Ah, eu não tô preparada, ou começa e para, porque sabe que é ela que tem que fazer, né? E às vezes ela não quer
fazer. E eu acho que uma
fazer.
Coisa que a gente tem trabalhado muito, assim, não só no processo do emagrecidamente, mas hoje dentro do consultório também, é a autorresponsabilidade, né? Porque nós terceirizamos, né? Ah, eu tô sobrepeso, eu tô porque eu tenho filho pequeno, eu tô sobrepeso porque meu marido cozinha super bem, eu tô sobrepeso porque eu não tenho tempo, porque meu trabalho me exaure, né? Então, assim, é muito mais fácil eu colocar em alguma
não
coisa.
Não tem um compromisso, né?
É, e eu acho que a grande sacada para tudo na vida é planejamento. Se você não planeja, você não vai conseguir fazer nada, né? As coisas vão acontecendo e você não vai nem se dando conta. Então, ontem eu conversava com umas pacientes que falavam assim, né? você não aumentou 10 quilos da hora que você dormiu para a hora que você acordou. Ela falou, pois é, mas é que às vezes a gente só tem essa percepção tempo depois, a hora que eu pisei na balança e falei, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Né? Então, essa desconstrução do peso, ela começa por uma... Eu não sei te dizer assim, se é uma desconstrução comportamental, na verdade, eu acredito que é uma reconstrução comportamental, né? Por quê? Porque eu sempre digo que peso, a gente não muda peso, a gente muda comportamento, né? Então, você mudou o comportamento, você vai ter um reflexo do peso. O peso é só reflexo, né? E esse desenho, para as pessoas entenderem, é muito complicado, né? Não, eu quero perder X quilos. Ok, mas não vai... Me dá uma coisa para eu tomar para emagrecer.
E hoje ainda procuram muito sabendo que isso muito, é só um efeito sanfona.
Mas muito, né? Por quê? Porque as pessoas são imediatistas. Uhum. Ah, eu tenho um casamento daqui 8 meses. Ah, mas eu vou deixar para me preocupar 20 dias antes.
Faço uma dietinha?
É, mas ah, daí, mas meu Deus, não fecha nas costas. Realmente, não vai fechar, né? Então, assim... Para tudo é programação. Se essa pessoa tivesse se programado para o casamento, ela não chegaria nesse desespero, né? E não tem coisa pior do que você querer colocar uma roupa e ela não te entrar, né? Isso, assim, isso é uma dor absurda, né? Então, ou quando você vai comprar uma roupa e você tem que comprar um número maior, né? Tipo assim, principalmente para nós mulheres, né? Tipo, não, me nego.
É um trabalho com autoestima mesmo, né? Tem que recuperar aquilo. E, às vezes, cada... pouquinho que vai perdendo, a pessoa vai se animando. Eu acho que o papel de vocês nesse momento é importante também, porque, né, no trabalho de vocês, porque às vezes, ah, não, mas eu só perdi 200 gramas ou 300. E assim, não, mas isso já é uma vitória, para não desistir, porque muita gente desiste, né?
Claro. E a gente cria, a gente tem outros parâmetros de avaliação durante o processo, que não só balança, né? Existem pessoas que não faz sentido para elas o peso na balança, mas quando a gente fala de uma circunferência abdominal, de quando a gente fala da circunferência da coxa, faz sentido, porque é ali que está incomodando. Então, às vezes, a referência de peso perde pouco, né? Tipo, perde 2, 3 quilos, mas perde 7 centímetros de coxa, né? Então, esse processo do coach e o próprio emagrecidamente com essas ferramentas do coach, primeiro, ele te aproxima do coachee, do cliente, né? E ele te coloca muito presente na vida dele, então ele não se sente sozinho, né? Tipo, a gente tem casos, tipo assim, ah, eu tô indo no restaurante e tal. Pá, manda foto do cardápio pra gente. Opa, vamos ajudar. O que que é, né? Como é que você vai fazer, que vai beber e tal? Então, assim, não se sente desamparado, né? Ah, o processo por ser em grupo, ele é muito legal, porque é aquela história, eu não tô me ferrando sozinha, você também tá, né? Então, é tipo uma motiva a outra, ah, hoje foi difícil por isso, por isso, por isso. Qual que é a estratégia que
divide
você vai fazer?
Divide a dificuldade, né? Dividem, às vezes aprende uma coisa aqui, passa para outra, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Às vezes até a gente aprende com elas também.
A troca de receita é muito legal, né? E o mais legal desse processo, que eu acho que a gente vem quebrando um paradigma bem importante, que é o emagrecer comendo.
Comendo.
Né? Porque hoje, qual que é a referência de comida? 70% das pessoas come culpada. Até come, mas come se culpando, né? Então, eu tenho um grupo de nutricionistas do Brasil inteiro com as quais a gente desenvolve o projeto de nutrição comportamental. E o que a gente descobre, né? Que as pessoas perderam o prazer de comer, né? E a gente vive numa sociedade onde tudo que a gente vai fazer é voltada para comer, né? A gente sabe, se você for na minha casa e eu não te servir nada, você vai pensar, meu Deus, né? E quando você fala que vai na minha casa, a primeira coisa que eu penso é o que eu vou servir, né? Então, só que aí a pessoa vai lá, come, se sente culpada. Aí amanhã de manhã ela fala, ai, que droga, se eu não tivesse comido isso, não precisava estar indo para academia. Aí o treino vira castigo. Aí como é que você
isso,
pode... Aí você consegue pensar como é que você vai ter resultado de uma coisa que é culpa seguida de castigo? Né? Então, assim, a gente tem que buscar o prazer, porque isso favorece com que a gente chegue no nosso objetivo de uma forma muito mais tranquila, sem estresse, sem elevar nível de cortisol, né? Uhum. E aí, o peso, ele fica uma... uma coisa leve, né? Literalmente, ele fica uma coisa leve, né?
E a pessoa vai se conscientizando também em relação à saúde, eu acho, né? Vai vendo mudanças, né?
É bem interessante, porque às vezes ela chega com o objetivo de, ah, eu quero entrar em tal calça, e dali um pouco ela percebe a saúde como tá melhorando. Nossa, eu fui no meu médico, fiz um exame, e eu percebi que tá muito melhor. Nossa, que incrível, não era só isso, né? A minha saúde tá muito melhor, a minha disposição, né? Essa questão...
Essa disposição é sensacional.
É sensacional,
porque... Tipo assim, os maiores relatos que a gente tem nos primeiros 5 uhum. dias é essa. Tipo assim, eu tenho disposição, né? Porque a forma como a gente se alimenta normalmente é um estresse oxidativo constante, né? E isso faz cair rendimento. Então, a gente percebe que melhora a disposição, melhora rendimento, melhora o intestino, a pessoa desincha. Então, assim, são detalhes, né? E que a gente vai trabalhando para que vire hábitos, né? É, que a coisa não se perca, não fa... Ah, eu vou fazer só por esse período. Não. A gente quer incorporar hábitos das vidas das pessoas. E pasme você. Hábitos simples, como começar a tomar água, fazem toda a diferença no processo, né? E isso é uma coisa simples. Então, assim, a gente sempre orienta, né? Ah, eu quero fazer tal coisa. O que que você ganha fazendo a tal coisa? O que que você perde? Opa, então eu vou fazer, né? Porque para tudo tem perdas e ganhos, né? Mas isso vai te dizer se você vai seguir ou não no propósito, dependente do tamanho que é o seu objetivo, dependente da importância do seu objetivo.
Mas eu acho que também, mesmo sendo um propósito enorme, a pessoa precisa perder, sei lá, 20 quilos, é um passinho, né?
É um passinho.
Eu acho que é assim que a pessoa consegue se encorajando, né? A continuar. Não pode chegar pra ela, não, você vai cortar tudo.
Não.
É por isso que a gente insere coisas pequenas e a ideia principal é criar novos hábitos, né? A questão do exercício. Poxa, as pessoas... Ah, eu não tenho tempo de fazer exercício, eu não gosto de ir pra academia. Então, tem um bloqueio grande com a parte de exercícios também. E é o que eu tento passar nessa questão de exercício. É, você trabalha em que andar? Será que você pode ir de escada? Um dia sim, um dia não? Depois, semana que vem, você já começa a ir todos os dias. É, o que você consegue inserir no meio do seu intervalo? Será que quando você chega em casa, 15 minutinhos de exercício não vai te dar um bom resultado e você já vai se sentir melhor, né? Então, eu passo um treino curto e intenso para que a pessoa não comprometa tanto tempo, mas que hoje a ciência comprova que os HIITs, né? O treino de alta intensidade é o que dá mais resultado para perca de gordura, porque a gente mantém o metabolismo acelerado por mais tempo, né? Então, a gente procura passar esse tipo de exercício para as pessoas incluírem na rotina. Então, quando elas percebem que dá para incluir uma alimentação saudável e não precisa deixar de comer um brigadeiro, uma pizza, dá para fazer um exercício, ah, eu não fiz exercício hoje, mas então eu vou subir de escada, eu vou dar uma caminhada, né? Então, ela insere isso na rotina, cria novos hábitos. E é isso que faz o emagrecimento ser definitivo, né?
Porque esse é o grande problema, né? Porque até emagrecer consegue, mas uma... Existe um número que a gente pode explicar, assim, quantas pessoas conseguem ficar lá
assim,
no peso que queriam?
Hoje, olha, dentro de toda a minha história clínica, o que a gente percebe é assim... Tudo que é muito restritivo, você não mantém. Uhum. Até por uma condição de proteção do organismo, né? Então, assim, você perde 10 quilos em 45 dias, isso não era natural. A hora que você voltar a comer, esse organismo vai falar... Jesus, tiraram ela do buraco, então eu vou comer e vou guardar, porque vai que daqui 2 semanas ela cai de novo.
Exatamente.
Né? Então, assim, é um mecanismo... protetivo, o organismo está se protegendo. Exatamente.
Né? Isso, é,
né? Então, nas minhas consultas, eu sempre faço um histórico com o paciente de dietas, né? Então, assim, da última para a primeira dieta que a pessoa fez na vida. E a gente começa a entender que se lá ela não tivesse feito nada, quando ela estava com 65 e queria pesar 60, ela estaria com 65. E hoje ela está com 83. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa do organismo e cada vez ela vai tendo que buscar dietas, entre aspas, mais hardcore, né? Porque, assim, o metabolismo também se adapta.
Foi errando, cada vez foi errando
exatamente.
Mais.
Exatamente.
Então,
e ele foi se readaptando,
né?
E foi se protegendo dessas loucuras que a gente faz, né?
Tem uma coisa que vocês citam, que é sobre os sabotadores. O que, que seriam e o que, que seria isso que a gente pudesse explicar?
Os sabotadores... É engraçado, porque as pessoas às vezes não percebem o que sabota ou às vezes elas colocam a culpa desse sabotador em algo que alarma demais, né? Então, assim, qual é o seu sabotador? Será que é o seu pensamento? Será que é o seu hábito? Por que que ele está te sabotando? O que que você está fazendo para que ele te sabote? Ah, não, meu sabotador é o meu marido, que cozinha muito bem. Imagina, a nossa relação vai ficar horrível se ele parar de cozinhar, se eu pedir para ele parar. Mas por que que ele tem que parar? Né? Será que você não pode dar uma sugestão para ele de um prato diferente que você aprendeu? Será que você...
Comer menos?
Comer um pouco, precisa comer toda aquela panela que ele faz, né? Compra menos comida. Então, assim, criar estratégias para controlar esse sabotador, né? A minha mãe faz muita comida. Então, será que você não consegue dar dicas para sua mãe ou falar, mãe, vamos tentar dividir isso daqui para durar a semana toda, vamos... fazer um planejamento alimentar, entendeu? Inserir coisas para bloquear esses sabotadores também,
A gente fala que amigo é muito sabotador,
amigo.
Né? Amigo é muito sabotador.
A vida social.
Cê falou que você tá de dieta, acabou, né? Começa a surgir um monte de programas,
Não, você
né?
tá ótima.
Então, aí,
né?
A gente se alia, né? Ah, não, como é que eu vou... Me chamou e eu não vou. Como é que eu vou? Eu não vou comer, né? Então, nesse desenho, a gente ensina, orienta, né? A pessoa a descobrir estratégias para lidar com isso. Não é você se isolar, né? Eu brinco que as pessoas emagrecem porque elas ficam dentro da caverna, né? Aí, depois, quando sai, já era.
Incompensável.
Né? Exatamente. Então, assim, não precisa ir para a caverna para emagrecer, porque ele fica na caverna comendo certinho e treinando, né? Daí, saiu da caverna... Um negócio desanda.
Nós temos relatos, assim, das nossas coaches, das meninas que estão no nosso projeto, que elas conseguiram influenciar todas as amigas, todas as famílias. Porque tem uma que fala assim, nossa, uma amiga minha chegou no buffet e falou, amiga, vai na frente que eu vou copiar tudo que você colocar.
Olha.
Então... consegue disseminar.
Refletiu até no
A outra falou assim, ah, porque eu levo minhas marmitinhas, daí minha amiga falou pra eu fazer igual pra ela. Então, assim, ela faz a marmita dela e faz
e
a
faz
da
a
amiga. E daí, olha o grau de comprometimento e envolvimento, né? Porque ela não pode sair dos eixos, porque a amiga tá seguindo ela, né? Então, eu acho que isso reforça também o comportamento bacana, as pessoas falando, nossa, todo mundo fala, ah, você não precisa fazer dieta, né? Falou que tá fazendo uma reeducação alimentar, que foi na nutricionista, que não sei o quê. Não, você não precisa, você tá super bem, né? Então, eu acho que essa condição que a gente tem que colocar, porque... um sabotador é essa coisa da dieta, porque daí quando você sai, você fala assim, não, eu não posso comer porque eu tô de dieta. Aí você se vitimiza, né? Você é coitadinha, tadinha. Mas não, só um pedacinho, não vai fazer mal. Então, a gente se apoia nessas questões pra gente não fazer o que tem que ser feito, né? Motivação é uma coisa que você precisa ter sempre, né? Eu li esses tempos que eu falava que é que nem banho, né? Tem que tomar todo dia, senão não acontece, né? Então, a motivação é assim, né? Tem que ter um motivo para você fazer o que tem que ser feito. E esse desenho, ele tem que ser revalidado diariamente. Não adianta você colocar lá, ah, não, eu quero emagrecer por isso. Ah, eu vou esperar passar o tempo que for do propósito. Não vai acontecer. Então, assim, estratégias, né? Se lembre do seu objetivo várias vezes ao dia, né? Por quê? Porque isso reforça. Você fala, ah, eu vou... Tem uma das meninas que fala assim, ah, eu fui no aniversário. E aí, eu comi docinho. E quantos docinhos você comeu? 3, né? E falei, em outros tempos? Ah, no mínimo uns 10, né? Tipo assim, você já não tá no lucro,
já é.
Né? Ah, daí me ofereceram o bolo. Daí até trouxeram o bolo pra mim. Mas quando eu olhei a quantidade de gordura que tinha naquele bolo, eu pensei, eu prefiro comer mais um docinho. Daí eu, né? E daí você comeu? Não, eu já tava satisfeita, né? Mas assim, isso não foi imposto. Foi ela que entendeu os conceitos, tem um objetivo determinado... que fez ela
assumir, né,
o compromisso, a autorresponsabilidade, né?
Você disse uma coisa super... Vocês estavam falando uma coisa super importante aqui. A amiga que estava se espelhando, isso também é muito bacana, acho, dentro de casa, né?
Sim.
Porque hoje as crianças estão comendo muito mal.
Sim.
Tem muita criança obesa, né? Tanto que recentemente foi feito, né, há poucos dias, um acordo, né? O governo federal com indústrias de alimentos para diminuir
a quantidade de açúcar.
Né, já é um passo importante e eu acho que assim, um pai, uma mãe que está emagrecendo, comendo direito,
mas
a criança...
o principal é o pai e a mãe, né? O que que a criança aprende? Ela aprende o que ela está vendo, o que ela está convivendo, os hábitos que ela tem em casa e nos outros lugares, né? Então, se a mãe come só porcaria, digamos assim, ela vai comer também, né? Então, por que que a mãe e o pai, criando esses novos hábitos, insere isso na vida da criança? Faz uma cenourinha coloridinha, faz um desenho, né?
Eu falo que dá trabalho, né? Dá trabalho, né? É muito mais fácil você comprar as balinhas na forma de ursinho, né? Que atrai a criança, é muito mais legal, é muito mais prático, né? Então, assim, dá trabalho você montar o ratinho com os legumes no prato da criança... Dá trabalho, mas é a qualidade que você está proporcionando para essa criança, né? No nosso grupo também, esses tempos, as meninas postaram assim, olha o que que eu faz a reeducação alimentar. Tipo, as crianças estavam jogando, todas elas, com frutinha e garrafa d'água, né? Uhum. Então, assim, quando é que você vai construindo isso? Eu falo que hoje eu me preocupo, sim, com a alimentação de adultos, mas eu me preocupo infinitamente mais com a alimentação das crianças. Porque, pense, os adultos hoje de 40 anos, eles tiveram uma alimentação bacana na infância. E as nossas crianças agora? Como vão estar com 40 anos?
É.
Né? Então, a gente sempre comenta que a questão da obesidade é uma questão de saúde pública. Né? É só você ir para uma saída de escola e ficar observando.
Uhum.
Né? As crianças estão... muito sobrepeso e muito obesas, né? E a gente precisa resgatar essa conscientização dos pais, né? Porque a criança ainda não tem condição de definir, né? E ela só vai comer aquilo que está disponível para ela. Ah, meu filho só come bolacha recheada. Okay, pois é, mas se você não comprar, não, uma criança de 4 anos não vai comprar.
Os pais precisam entender que a responsabilidade é deles. Uhum. É deles, não adianta. Eles estão educando. E às vezes dói falar, ai, não, mas coitadinho. Mas se o seu filho for obeso, tiver problemas de diabetes, de saúde, a culpa vai ser sua, né? Mãe, a culpa é sua. Pai, a culpa é sua. Então, assuma a responsabilidade e faça um bem pro seu filho.
E eu falo,
né,
que hoje, sabe, assim, até a questão de saúde, ela é bastante irrelevante, mas tem uma questão que é comportamental, né? As crianças, elas acabam sendo excluídas, né? O que é mais pesado não entra no time de futebol.
Sim,
as amiguinhas não querem brincar. Então, assim, a visão de um pai diante de um contexto desse, ele deve ficar destruído, né?
E, além de tudo, a criança vai crescer com uma relação diferente com a comida.
Exatamente.
Né? Pense a cabecinha como é que fica, desde a infância até crescer pensando desse jeito, né? E daí também não vai ser em um mês, em uma dieta, quando
que
ela vai
cresce, resolver.
Que vai resolver.
Ou vai começar a fazer dieta e vai fazer todo esse problema.
E daí, assim, você escuta muitos pais falando assim, não, mas ele vai crescer, tem um estirão do crescimento. É. Realmente tem, só que ele tá aumentando. A criança, ela vai aumentando o número de células, né?
Uhum.
E ela tá aumentando o número de células adiposas.
Que
gordinha. E aí, a chance dela ficar gordinha, um adulto gordinho, é muito maior, porque ela vai ter mais células adiposas, mais células que guardam gordura, né? Então, eu falo que é uma questão que educação nutricional, ela devia estar presente desde que, né, começa a comer, né? Para quê? Para que não vire um sacrifício, né? Porque, eu não como salada, não como fruta, não como... É uma questão de hábito, isso a gente sabe, né? Então, essa consciência a gente tem que desenvolver, né? E colocar as pessoas para se questionar, né? Tipo, é muito refrigerante. Eu não consigo tirar o refrigerante. Então, vamos tentar colocar o sem açúcar? Ah, é o melhor? Não, não é o melhor, é água. Mas não, vamos traçar estratégias do passo a passo, né? Então, dá para negociar isso, né? Mas precisa...
Mais fácil com a criança, né? Se começa cedo.
Mas o que precisa? Para tudo, a gente precisa parar para analisar, né? Por que que chegou onde está? Como é que o meu filho vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Primeiro, para ele vai ser difícil. E eu? Como é que eu vou me sentir... vendo esses resultados que ele está tendo.
Que ela permitiu, né?
Que ela permitiu, né? Então, eu acho que o que falta, eu falo que hoje não falta informação. A gente nunca viveu numa era que tem tanta informação, né? Mas as pessoas não sabem o que fazer com tanta informação, né? Então, por quê? Porque elas não param. A partir do momento que você para e olha para dentro, você começa a traçar estratégias para resolver essas questões, né?
E se a gente fosse, se vocês pudessem dar uma dica, né? A gente sabe que a dica todo mundo pode dar, né? Uhum, tá aí na internet, não tem
está
nesse pano de informações aí que você falou. Mas assim, as pessoas que precisam, né? Tem muita gente que sofre com isso. Eu acho que todo mundo quer perder, né? 2 quilos é básico.
Pelo
isso,
menos assim. Dois, eu brinco, toda mulher está sempre 5 quilos acima do seu peso. Não tem uma que eu tenha conversado que queira perder menos, né?
Então, assim, o que a gente podia falar para as pessoas se motivarem, se conscientizarem, né? E buscarem, de repente, mais saúde, mais satisfação, né? Através desse caminho.
É, o que a gente fala é assim, pare para refletir, veja o que você quer, o que você está fazendo, né? Então, assim, se você não está satisfeito com o seu resultado de hoje, analise tudo que você fez até agora e passe a fazer diferente. Mas comece por pequenas coisas, como a Rubia falou, insira mais água. A água é extremamente importante, tanto para o músculo se recuperar do treino, quanto para toda a parte de alimentação. Então, insira pequenos hábitos e vá indo aos pouquinhos. Não queira fazer tudo de uma vez só, porque você vai emagrecer, você vai cair no buraco. Quando você sair do buraco, o seu corpo vai fazer umas curvas de supercompensação. Isso é fisiológico, né? Então, você vai voltar. E é aquele efeito sanfona que as pessoas conhecem. Então, a dica é, analise os seus hábitos e veja qual é mais fácil você começar a mudar agora, né? Então, o que você pode fazer hoje? Ah, então eu vou comprar uma garrafinha bbem bonita e vou levar para o meu trabalho. Vou subir 3 lances de escada por dia, né? Insira pequenos hábitos e vá somando eles aos poucos, né? Como que se corre uma maratona? É um passinho de cada vez. Se não der um passo depois do outro, você não vai chegar no final, né? Então, entenda que começa devagar e o resultado vem lá no futuro.
E eu penso também que é muito importante você ter um desenho, né? Assim, mental do que você quer. Né? Isso para tudo na vida da gente, né? Mas assim, quando você está insatisfeito com o seu peso, quando você se projeta, quando você consegue ver uma luz, né, lá na frente, você acaba trazendo força, porque assim, a gente precisa de disciplina, de determinação, né? E a primeira coisa para trazer a gente para disciplina, eu acho que é anotar. Sabe? Porque assim, quando as pessoas falam, ah, eu como bem, uhum, eu como 2 frutas, eu como uma saladinha, tá, beleza. Só que quando você começa a escrever o que você come, e isso assim, não precisa ser uma nutricionista para analisar o seu registro alimentar. Quando você começa a escrever, e eu gosto muito de orientar, vincular sentimentos, sabe? Tipo assim, ah, eu super, a hora do almoço, estressada. Tá? E daí você vai escrevendo. Aí você começa a parar daqui 10 dias para olhar. E aí você começa a falar, meu Deus, olha, isso é doce, isso é doce, isso é doce, refri aqui, refri ali, refri lá. E aí você já começa a definir as suas metas, tipo, eu vou reduzir o refrigerante, né? E a hora que você tem a hora que você escreve,
enxerga,
você racionaliza, você traz para a razão. Porque se você não trouxer para a razão, você não vai executar. Né? Porque quando a gente deixa o emocional tomar conta, ah, daí fica uma delícia, né? Todo doce é permitido, é bom, afaga, conforta, enfim. Então, uma estratégia que eu uso dentro do consultório é essa, é o registro alimentar vinculado ao sentimento na hora da refeição, né? Então, você vai começar a ver que, tipo assim, sempre que você está mais ansioso, você tende para determinado tipo de alimento. Ah, sempre que você está estressado, você tende, nananã. Quando você tem esse contexto emocional, adianta eu tirar a comida da pessoa? Não adianta, né? A ideia o que que é? Entender qual é o comportamento que gera aquele sentimento e tentar fazer tudo para que esse gatilho não seja disparado. Porque aí comer é muito mais legal. Você pode sim falar, hoje eu vou comer um brigadeiro. Vai sentar, vai comer um brigadeiro, vai super curtir. Mas por quê? Porque você estava com vontade. Você não estava comendo sentimentos. Nossa. Você não estava tapando os buracos que faltam.
E você comeu e sentiu aquilo. Porque, né? Muito tempo atrás eu li assim, enquanto você come, você não pensa.
Exatamente.
E aí, né? Então, assim, às vezes é um momento que você está ali para você desligar de coisas que
e
você
sabe que
quer,
o teu cérebro,
né?
Ele é a fuga, né? Ele é muito sensacional, né? A gente comer, a gente nutre cérebro, né? A neurociência diz isso. Comer também é importante para nutrir o cérebro. Uhum. Para quê? Porque esse cérebro bem nutrido vai me ajudar a fazer escolhas melhores, né? Então, pense sobre o que você come e coma sobre aquilo que você pensa, né? Então, assim,
São coisas que estão muito juntas, né? E nesse contexto, a nutrição comportamental, ela é sensacional. Por quê? Porque ela não trabalha com o que você come, e sim com o porquê você come. E aí, às vezes, a gente descobre que a gente não precisa nem de plano alimentar, né? Você vai ajustando o teu comportamento, vai ajustando a tua rotina, começa a criar uma agenda, porque você vê que você não come direito, porque o teu dia é uma loucura, né? E a hora que você chega em casa, eu não tô aqui pra julgar, meu. Porque, assim, a hora que você chega em casa, 10 horas da noite, cansada, com sono, o que que você quer? Tomar banho, comer um negócio e dormir, né? Então, assim, eu não vou julgar pelo que você tá comendo aquela hora, porque é fisiológico, né? Mas se você tiver escolhas mais saudáveis para fazer nesse horário, vai te ajudar muito, né? Então,
o planejamento.
Planejamento e disciplina, né? Porque, assim, tem dias que fica mais difícil, tem. Uhum. Tem dias que a gente escorrega? Claro que tem. Todo mundo escorrega em todas as situações da vida, né? Mas o importante é a gente voltar.
É, e você pode recuperar até durante o dia, né? Comeu Exato. Mal, da noite você come, né? Problema, e aquilo não virar um peso.
O problema é que as pessoas escorregam, tipo, na quarta-feira, daí fala assim, não, segunda-feira eu começo, né? Então, assim, não é uma segunda-feira, não existe começar a dieta na segunda, começar planejamento, reeducação, chame como quiser, na segunda-feira, né? Eu posso começar agora, no meio da tarde.
Cuidar,
né,
da sua vida já.
Exatamente. E aí, tipo, se você escorregou, na próxima refeição você volta. Cria estratégia, né? Que nem agora, final de ano, né? Sensacional, todo mundo tem festas, milhões de eventos. Como é que eu lido com isso tudo? Eu cuidei da minha alimentação o ano todo e agora eu vou deixar descambar. Então, a gente tem orientado assim, escreve todos os eventos, põe o dia lá certinho. A estratégia, tipo, a gente vai na casa de alguém e a gente vai levar. Leva a sua preparação mais saudável, né? E mostra para as pessoas que você pode comer saudável e ser gostoso. Uhum. Ah, a gente vai em algum lugar. Entra lá no site do lugar, já vê o cardápio, já analisa, vê qual que é a melhor escolha que você pode fazer ali dentro. Mas já vai planejado, né? E aí fica muito mais simples, né? Porque aí você não consegue... Você já está planejado, teu cérebro já está entendendo que você vai chegar lá e vai comer o grelhado. Então, e você vai ver que o resultado é muito melhor, né? Então, não tem aqueles... Você não se sente perdendo tempo. Eu acho que essa é uma grande questão para todo mundo. Eu não quero perder tempo, né? E eu acho que o planejamento faz você ganhar não só tempo, mas como qualidade de vida. Né?
Isso. Gente, olha, muito obrigada. A gente conversou hoje aqui no nosso programa da Rádio Assembleia com a nutricionista comportamental Rúbia Santos e a personal trainer, especialista em emagrecimento, Juliana Petri. A gente falou sobre, né, o emagrecidamente, um método aí para auxiliar a perda de peso, mas com saúde, mente, o exercício e a alimentação. E, assim, é um assunto que interessa a todo mundo, né? A gente come todo dia.
Exatamente.
Então a gente poder comer melhor.
A gente come Precisamos desde gastar, sempre e vai comer para sempre,
Exatamente.
Né?
Exatamente. Então que a gente possa comer bem e isso seja um prazer,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês aqui e vocês que estão acompanhando a gente. Obrigada.
Obrigada a vocês.
Valeu e até a próxima.
Até
tchau,
a próxima.
Tchau.